os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que aconteceu essa semana, tudo que foi divulgado nos fatos relevantes dos fundos, aquilo que realmente é importante, o que, que não é, o que, que vale a pena ser comentado, se aquilo é bom ou não é bom para o fundo. E mais do que isso, vou traduzir, porque eu sei que a linguagem desses fatos relevantes, quando você vai ler, é difícil de ler, é complicado de entender. Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico todos eles que foram divulgados ao longo da última semana. Maravilha, estamos de volta, eu sou Marcelo Fai, esse é o meu canal do YouTube. Aqui eu publico um monte de conteúdo relevante sobre o universo dos fundos imobiliários. Então fica aqui comigo, te inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo e ativa a sinetinha para ser avisado quando eu soltar um outro conteúdo por aqui. Bem, chega de avisos, vamos lá, vamos falar dos fatos relevantes aqui. O primeiro deles é o do Becri, né? Um fundo de recebíveis do Banestes. O que está acontecendo aqui? Ele soltou um fato relevante dizendo que um cotista convocou uma assembleia para votar a troca da gestora. Esse é um fundo que ele é gerido hoje pelo Banestes e esse cotista está pedindo a troca para que esse fundo passe a ser gerido então pela Suno Asset. Para você entender um pouquinho melhor o contexto da coisa aqui, o que está rolando por aí, que tem mais informação do que está nesse fato relevante, é o seguinte: o Vitor, que é hoje o gestor lá na Suno Asset, ele era gestor do Becri antes, ele saiu lá do Banestes para ir para a Suno, e agora algum cotista lá do Becri está colocando em votação: ó, eu quero que votem aí para ver se vamos trocar a gestora do Banestes para a Suno, afinal de contas vamos atrás do Vitor onde ele estiver. Ah, isso está envolto em muita polêmica, porque é um movimento, é uma certa grosseria no mercado isso, né? Porque uma troca assim não combinada com o atual gestor, a gente chama isso de um hostile takeover, é o termo que se usa em inglês, que é basicamente um ataque hostil, né? Porque não é o próprio gestor que está tomando essa iniciativa, nem sequer foi consultado a respeito, isso vem direto do mercado, vai se tomar uma decisão à revelia do gestor. Isso pega um pouquinho mal assim, em termos de relacionamento entre as partes, mas também a turma não parece estar muito preocupada com relacionamento, coisa nenhuma. E aí tem mais o seguinte: no dia em que foi convocada essa assembleia, em que o cotista se manifestou pedindo, né, para que o administrador então convoque a assembleia, aquela coisa toda, esse cotista ele tem que ter no mínimo 5% das cotas. E aí o que, que acontece? Ao que tudo indica, esse mesmo cotista ou algum outro cotista alugou uma série de cotas no mercado para que com essas cotas em sua posse ele superasse os 5%, ele, o cotista ou um grupo de cotistas superasse 5% e pudesse colocar esse assunto em pauta para uma assembleia. Então tá rolando toda uma polêmica em volta disso, e o fato relevante ele foi puramente formal, dizendo: ó, recebemos o pedido e a gente vai ter que colocar isso em votação numa próxima assembleia, tá? Então é isso que está rolando aí com o Becri. Vamos adiante aqui. Próximo fato relevante do Rect, tá? O Rect, ele anunciou uma nova alocação, ele vem fazendo isso há bastante tempo, uma alocação atrás da outra, e ele vem reduzindo paulatinamente a vacância do seu portfólio. Agora ele anuncia que locou mais 1.655 metros num contrato de 5 anos no imóvel de Santos. Tá? Com isso, a vacância do fundo cai para 9,83%, o que é notável em função da característica dos imóveis que o Rect tem. Né? Ele tem imóveis em regiões secundárias, em regiões menos óbvias, regiões onde a vacância média aí supera os 30% e ele está conseguindo aparecer aí com menos de 10% de vacância. A gente sabe que essas negociações de novas locações por parte do Rect deve estar recheada de carências, descontos e todo tipo de mimo que se pode dar ao inquilino para que se consiga baixar tanto a vacância em áreas, em regiões onde a vacância é estruturalmente bem mais alta. De qualquer forma, parabéns para a gestão do RECT, está fazendo um excelente trabalho, né? Cedo ou tarde, isso vai ter um impacto na distribuição do fundo, porque por mais que essas locações elas tenham uma carência eventualmente grande, essa carência termina um dia e aí começa a ser cobrado o aluguel e aí o fundo vai receber o dinheiro dele. E certamente, se o inquilino sai antes do vencimento do contrato, ele vai ter que pagar todo esse valor que foi dado de carência para ele nos primeiros meses, né? Eu digo certamente aqui, sem ter certeza, porque isso não está escrito em lugar nenhum. E isso é de praxe, né? De fazer esse tipo de coisa. Pô, eu cedo aqui para ti no início, mas é o seguinte: se tu me ferrar lá na frente e sair antes do combinado, então tu me paga esse favor que eu tô te fazendo agora, né? Normalmente é por aí a negociação, não nesses termos, né? A negociação costuma ser um pouco mais formal, assim, né? Mas é mais ou menos por aí que a banda toca. Vamos lá, próximo. O VVPR, o V2 Properties, tá? Esse fundo aqui, ó, para entender o contexto. Né? Ele está em meio ao movimento parecido ali com o do Becri e com o de outros fundos, onde está se propondo a troca da gestão. Na verdade, aqui não é nem troca da gestão, mas está se propondo a incorporação desse fundo por parte de outro, né? E o que, que é o que está proposto para ele lá é que ele deixe de existir e seja incorporado pelo BTLG11, o fundo de logística do BTG. Bem. Aí, o que que acontece aqui? A gestora, pé da vida com esse movimento, lógico que ela não quer perder o fundo dela, né? Então, ela está colocando aqui para os cotistas decidirem numa assembleia a proposta de trocar o administrador, tirando o BTG Pactual como administrador e colocando a BRL Trust como administrador. Em termos práticos, isso muda muito pouco para o cotista. Por quê? Porque o cara mais importante ali para o fundo é o gestor. Para o cotista, né? É o gestor. Por quê? Porque ele é o cara que toma as decisões de investimento. O administrador é o cara que mantém o fundo funcionando. Ele é um cara que cuida das burocracias, da administração dele, mantém tudo no lugar, direitinho, fazendo o que tem que fazer. Rotinas administrativas, por assim dizer. Aí isso é o que o administrador faz e o gestor decide os investimentos. Então, para o cotista, o gestor é mais importante. A troca o administrador, muda alguma coisa, o cotista não vai nem sentir, tá? Não vai nem sentir. Bem, então isso vai ser votado numa assembleia de cotistas e nesse mesmo fato relevante, o fundo traz uma outra informação. Ele comunica que a taxa de administração vai ser reduzida de 1,05% ao ano para 0,55% ao ano. Uma redução bem grande, cai quase pela metade, tá? A taxa de administração do fundo. Isso tem um impacto, acho que da ordem de 4 centavos por cota, mais ou menos, tá? Na distribuição do fundo, é bem relevante. E esse desconto na taxa de administração vai até o fundo fazer uma nova emissão, tá? Então, só quando ele fizer uma nova captação de recursos é que a taxa de administração voltaria para aquele 1,05 lá. Próximo, o HSLG11, o fundo de logística da HSI. Ele comunica aqui nova aquisição de galpão. Esse ativo comprado, ele é dividido em duas partes, né? Primeiro, esse ativo ele fica lá em Manaus, tá? Ele está dividido em duas partes. Uma parte é a compra de um galpão logístico de 40 mil metros quadrados de ABL, tá? Que é ocupado por um grande varejista, num contrato atípico de sale leaseback. Isso aqui acontece quando o varejista é dono do imóvel, ou seja lá quem for, é dono do imóvel, vende para o investidor e imediatamente aluga ele de volta. Ah, então esse é o sale leaseback. Então esse imóvel, parte dele é essa operação de sale leaseback, parte dele é um terreno, que é a área de expansão desse imóvel, onde pode ser construído, onde será construído, mais 20 mil metros quadrados de galpão, na modalidade build-to-suit, que é uma construção sob medida, né? Isso dá origem a um novo contrato atípico, certo? Então vamos lá. Esse sale leaseback É um negócio da ordem de 120 milhões de reais. O próprio fato relevante diz: ó, é um negócio mais ou menos de 120 milhões de reais. Isso pode aumentar ou diminuir conforme negociação, enfim, mas essa é uma ordem de grandeza do negócio. Então, o sales back é 120 e o build suit é mais 60. Então, a gente está falando de um negócio total de uma ordem de grandeza de 180 milhões de reais. Sendo que esse valor do build suit, ele não é um valor pago à vista, né? Porque é uma construção, então quer dizer, no início tu paga o terreno e depois tu vai pagando a construção ao longo do andamento dela. Então o desembolso desse 60 é um desembolso diferente daqueles outros 120, tá? São essas as informações, não há mais informação do que isso no fato relevante, a não ser ele falando lá, nossa, aqui Manaus é muito legal, é uma super praça para construir, tal, tal, quer dizer, tá vendendo lá o negócio, a tese dele de investimento nessa transação. Vamos adiante. O RBCO11, ele negociou atraso com o inquilino. Tinha um inquilino lá que estava atrasando valores com ele, já tinha valores em atraso, e ele sentou, renegociou com o cara e colocou isso em novos termos, tá? Então, o que, que aconteceu ali nessa renegociação com o inquilino? O fundo trocou a data de vencimento do aluguel do dia 1º do mês para o dia 15 de cada mês. O que, convenhamos, quem paga aluguel, assim como eu pago aluguel. O aluguel vencer no dia 1º é para matar o cara, né? Tem que vencer ali no dia 5, 10, 15, depois que você já recebeu a tua grana também, seja salário, seja dividendo, enfim, no primeiro dia útil do mês, ninguém está com dinheiro na mão ainda. Então, assim, é uma data que incomoda o fluxo de caixa de muita gente. Não muda nada para o fundo, facilita um pouco a vida do inquilino lá isso. Mas não foi só isso, tá? Isso aí é um dos aspectos na negociação. Sentaram para renegociar e aí ficou acordado o seguinte: bom, aquele aluguel que estava atrasado desde fevereiro vai ser pago agora em julho. Isso vai gerar um impacto de 9 centavos por cota na receita no mês de julho. O fundo também renegociou um outro valor que ele tinha a receber, referente a um parcelamento judicial, que deverá ser quitado em duas parcelas, a primeira em agosto, a segunda em setembro ainda desse ano. Nestes meses, portanto, agosto e setembro, deverá haver, caso o inquilino pague esse valor, um impacto de 6 centavos por cota em cada um desses meses na receita do fundo. Provavelmente isso deve ser repassado integralmente para o resultado do fundo. Então esse é o RBCO. Próximo, TRXF11. Tá, ele anunciou uma nova emissão de cotas. Aqui eu raramente falo de emissão de cotas, mas é que esse cara aqui está dentro de um contexto que o TRXF11, ele recentemente divulgou uma nova transação, tá, uma nova compra. E eu até comentei aqui, pô, legal, uma nova transação, uma nova compra, mas ele não tem dinheiro em caixa, ele já é um fundo bastante alavancado. Onde é que vem o dinheiro? Né? Então, isso certamente alguma coisa na linha de captação, nova emissão ou mais alavancagem seria comunicada logo em seguida, é o que a gente está vendo aqui. Então, uma nova emissão de cotas num modelo diferente do que o TRXF11 vinha fazendo até então. Dessa vez, essa emissão de cotas é só para os atuais cotistas. A data base dela é dia 23 do 6, é o dia que eu gravo esse vídeo, é o dia que eu libero esse vídeo aqui. Apesar de que a hora que eu libero esse vídeo, o pregão já fechou, então, né, quem era cotista hoje, quem dormiu com as cotas hoje, vai ter o direito a subscrever novas cotas do TRXF11, se assim desejar. A taxa dessa emissão vai ser de 50 centavos por cota, o que é muito bom, uma taxa bem baixa, e o mercado costuma aplaudir de pé quando isso acontece. O preço de emissão é R$ 97,75, que está alinhado com o valor patrimonial desse fundo. O montante dessa oferta vai ser inicialmente de 80 milhões, mas se houver demanda, pode chegar até 160. Então, 80 mais 80, podendo chegar então até os 160 milhões de reais. E o objetivo dessa captação é justamente a aquisição de imóveis. Na oferta aqui, ele não diz quais imóveis são, mas acabou de soltar um fato relevante, dizendo que assinou o contrato de compra e venda lá de um imóvel, logicamente que esse dinheiro, pelo menos parte dele, vai para essa aquisição. Bueno, agora chegamos num assunto quente, o Beterra, BTRA11, tá? Saiu um fato relevante aí, deixou muita gente empolvorosa, que diz o seguinte: ó, um arrendatário de uma das fazendas, que representa ali um pouco mais de 20% do patrimônio do fundo, pediu recuperação judicial. Nesse mesmo fato relevante, o fundo diz que tomou ciência de que um credor deste cara, deste arrendatário, questiona a validade da compra do imóvel pelo fundo. Se a venda desse imóvel por parte desse arrendatário para o fundo não se configuraria em fraude à execução ou fraude ao credor. Se isso se confirma, esse pedido desse cara, o fundo pode enfrentar problemas bem sérios aí para reaver esse dinheiro e talvez isso desenrole por muito tempo na justiça. Não sei, não sabemos exatamente o que, que vai acontecer. Por enquanto, muita especulação. O fundo soltou esse fato relevante no dia 22, portanto, um dia antes da divulgação desse vídeo que eu estou gravando agora. E na noite desse dia 22, o fundo fez um webcast onde ele falou rapidamente sobre a situação desse imóvel. O gestor do fundo diz que problemas com arrendatários ou com as fazendas acontecem, são comuns nesse tipo de mercado. Ele diz, lógico que não é bom, mas é comum, então a gente cedo ou tarde lidaria com algo do tipo. E ele se mostrou bastante tranquilo no sentido de ter alternativas na mesa para lidar com a situação, tá? Mas no sentido de, se o inquilino ele inadimplir no pagamento, o gestor tem uma série de alternativas para recorrer e resolver a situação. Agora, se esse questionamento por parte do credor tiver fundamento, e se a justiça entender que sim, isso é fraude ao credor e desfizer esse negócio, bem, aí o furo é mais embaixo e o fundo não se manifestou sobre essa possibilidade, tá? Então, por enquanto, o que a gente tem de informações é isso. As cotas do BTR estão sofrendo e sofrendo bastante ontem e hoje, no dia 23, enquanto eu gravo esse vídeo. Chegaram a cair coisa de 20%, chegou a estar dentro do dia caindo até um pouco mais do que isso. De maneira que, com mais de 20% de queda, praticamente essa fazenda onde tem esse problema estaria saindo de graça para quem compra a cota nesse valor. O que, na minha visão, parece ser um exagero, mas com tão pouca informação e tão pouco tempo para refletir a respeito, eu também não tenho certeza do que eu estou dizendo, mas me parece ser um exagero essa queda toda. Veremos, tá? Veremos ainda o que vai acontecer. Por enquanto, é isso que a gente tem de informação sobre o Beterra. Vamos lá, o HSML, esse aqui para finalizar, ele conclui a aquisição de um shopping que a gente já comentou aqui nessa série de vídeos lá atrás. Então, o que ele tinha dito lá atrás? Ah, eu comprei um shopping de mais ou menos 25 mil metros quadrados de ABL na região de... sei lá, São Paulo, interior de São Paulo. E deu alguns highlights, mas também não falou quem era, porque disse, ó, preciso concluir a transação, quando tiver concluída, aí sim eu volto aqui e digo quem é. Pois bem, agora ele está dizendo quem é. Então ele comprou 100% do shopping Uberaba, são um pouco mais de 25 mil metros quadrados de área bruta locável. O preço foi de 332, quase 333 milhões de reais, tá? Existe uma renda mínima garantida que é dada por parte do vendedor para o fundo, tá? Durante 24 meses, que equivale a 8,75% ao ano, limitado a um total de 29 milhões e 100 mil reais. Tá? Esse valor vai ficar retido na conta do fundo. Se o fundo fizer jus a recebimento de parte desse valor, então ele simplesmente destrava para si mesmo esse valor. Se o fundo não fizer jus ao recebimento desse valor, então esse dinheiro será transferido para o vendedor no futuro. Com isso, o fundo passa a ter 191 mil metros quadrados de área bruta alocável de shopping center, posição controladora em todos os empreendimentos, em 7 empreendimentos. E agora, nesse fato relevante, o fundo detalha, eu vou usar a alavancagem para pagar isso aí. Então ele vai tomar 340 milhões de reais em 3 tranches, tá? Emitindo CRI em 3 tranches, em custos de IPCA mais 7,6 e CDI mais 2,7. Tá? A expectativa de resultado adicional para o fundo é de R$ 1,19 por cota, somando nos próximos 24 meses, que combinam o recebimento dessa renda mínima garantida com as carências dessa dívida que o fundo vai fazer. Certo? Ou seja, nesses primeiros 24 meses, ele tem esse incremento. Isso aí não é por mês, é o somatório dos 24 meses, esses R$ 1,19. Mas dali para frente, quando começar a amortização, juros dessa dívida toda aí, talvez, né? Talvez não, certamente esse incremento aí cai por terra, vai ser usado para pagar juros dessa dívida, certamente. Não dá para dizer agora se vai ser suficiente para pagar todos os juros da dívida ou não. Veremos, né? Várias aquisições são feitas dessa forma, com uma dívida num valor ligeiramente abaixo do que é a expectativa de recebimento do ativo, mas com uma carência inicial, o que no início gera um impacto positivo bem interessante, mas logo em seguida tende a ser ou anulado ou inclusive revertido, ou se não 100% anulado, ele pelo menos é bastante impactado, certo? Obrigado por ficar comigo até aqui. Esses são os fatos relevantes da semana que eu trouxe resumidinho para você e também coloco, né, a minha opinião aqui sobre eles. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, ativa a sinetinha, curte o vídeo, te inscreve aqui, encaminha para os teus amigos e faz esses caras entenderem o que está escrito finalmente nesses fatos relevantes divulgados em linguagem complexa pelos fundos. Grande abraço e até mais.